o socorro financeiro através desses programas do governo, eles são apenas um paliativo, né? E nem sempre são eficazes para atender a demanda de momento. O que eu penso são uma política de financiamento para resgatar dívidas, uma mora muito grande às empresas da área, tem que ter e recurso subsidiado para poder recuperar, para poder manter e recuperar empregos. Sem isso, como há tantos recursos investidos em tantos outros segmentos da economia, o entretenimento precisa sim ser levado a sério e ter um recurso, digamos assim, num montante que seja significativo para resolver o problema, não para pagar a conta daqui um, dois meses, né? Ah, paga o aluguel, não sei o quê. Eu estou falando de empresas de entretenimento. A indústria do entretenimento precisa ser levada a sério.
O que você acha que podia fazer mais? Shows em bares, como vocês, as apresentações que nós podíamos acompanhar antigamente, até que isso aconteça, porque o pessoal gosta muito, e eu acho que cria uma proximidade maior também, né? Vocês como músicos, esse trabalho acústico que vocês fizeram é maravilhoso, né?
Exato, só que o que é preciso também, falando aqui, aproveitando, já que a gente está entrando nessa seara, digamos assim, da arte, houve um tempo muito difícil, né, para todos os bares, há ainda, mas há bares se recuperando. O que é preciso é que os donos de bares tenham a consciência que eles têm que recuperar os cachês dos músicos, porque estão se recuperando e os cachês dos músicos estão sendo pagos os mesmos que eram pagos no ano 2000. Então, aqui falando, eu não dependo de cachê de músico, mas muitos amigos dependem, né, e eu sei o drama que é isso. Então, eu apelo aqui para que as pessoas, há uma recuperação já, há uma abertura. Xanga sabe muito bem disso, porque ele atua muito nesse circuito de bares. O que é preciso é a consciência de que o músico também precisa ter seu recurso recuperado, que não está acontecendo. Então, aos donos de bares fica aqui o apelo, né? Além de abrir os bares, é preciso também que as pessoas e o público, não se trata só dos donos de bares, o público tem que aprender uma coisa, ele tem que pagar assim com o verbo artístico, porque é um trabalho, né? Eu acho que isso de não cobrar o cover é uma desvalorização total e absurda do músico que está lá tocando, né? Aí o que você tem que pensar? Se não cobra ali na entrada ou no cover, vai cobrar, vai embutir lá na bebida, nos produtos que ele comercializa, e lá não chega no músico. Então eu acho que o que é preciso é uma campanha que haja sim a cobrança de entrada, a cobrança de cover, e que ela seja revertida totalmente ao músico.
E eu falo isso como fãzérrima, que sou de música, amante de música, de que quando você vai no lugar e já tem uma plaquinha, coberta, teria que ser intrínseco, não teria nem que dizer que você vai ter que pagar, não é?
Muita gente reclama disso.
Sim, exatamente.
De pagar R$3, R$5. Não quer dizer...
Exatamente.
Eu me recuso a tocar.
Exatamente, exatamente. Porque quem gosta mesmo, você não vai reclamar. Então, se você não gosta, não vai naquele lugar que você sabe que vai ter.
Tem tanto lugar que não tem música. Vá no karaokê, vá na música eletrônica. Nada contra o karaokê. Mas eu estou dizendo, se quer ver música, e para ter música de qualidade, é preciso pagar por isso, né? E a gente não está falando nenhum valor absurdo, né, gente? Nós estamos falando, é o que a gente brinca, né? Paga 300 para ir assistir uma banda ali em Curitiba, na Pedreira, mas não paga 10 ou 15 para ver o colega que é muito bom, que diz que é amigo.
Exatamente, e prestigiar, né? Mas a gente está quase indo para o final aqui, daqui a pouco já começa a me fazer horário e mandar embora aqui. Antes disso, eu quero saber de vocês. Nós temos o nosso quadro aqui, como eu já comentei com vocês, um livro, um filme, uma série e uma música. Ouvidos do Xangai, já cobrei o Xangai. Livro, Xangai?
Eu diria que tem... Bom, tem um autor que eu li várias obras dele, né? É o Richard Bach, que escreveu Fernão Capelo Gaivota. Posso citar outro que eu li, que eu achei muito bom, Ilusões. E Longe é um Lugar que Não Existe. São os três, mas tem várias, né? Mas são os três livros que eu li dele e eu achei fantástico.
Um filme ou uma série? Hoje o pessoal quase nem assiste filme, mas indica mais série, né? Mas de qualquer jeito.
Eu poderia falar em dois que eu assisti, que se eu puder assistir de novo, vou assistir de novo, de novo, de novo. Um deles chama-se Longe é um Amor Além da Vida.
Robbie Williams.
Muito. E um documentário que eu vi recentemente, A Data Limite, de Chico Xavier, que é muito interessante.
A sua música, que música que você indica hoje?
Here I Go Again.
White Snake. Fácil, hein?
Rita, olha pra mim, dá risada que eu
E quando chega no lugar
com essa música? Ele passa, eu adoro o Whitesnake. Ele passa o som com essa música. Se ele pudesse, ele tocava 5 vezes no show.
Ela. É tanto que ele nem hesitou quando eu perguntei pra ele: o que você vai pedir?
Here we go again. Aqui vou eu de novo. Né? Tem tudo a ver com o momento. Aqui vamos nós. Here we go again.
Exato. Aí, né? Aí seria we, né? Vamos lá, vamos de novo. Você tem. Quer indicar pra gente?
Quero indicar um filme.
Um filme.
Filme A Vida de David Gale.
Nossa, filme bom, hein?
Esse é um filmaço. Filmaço.
E Seven,
né? Eu acho que Seven é um divisor de águas entre filmes de suspense, né?
É verdade, né?
7 Crimes Capitais.
Exatamente. Então, e o elenco maravilhoso.
Maravilhoso. Agora, A Vida de David Gale é um filme pouco conhecido.
Kevin Spacey.
Você está ligado,
né? Filmaço, fantástico. É interessantíssimo.
Kate Winslet,
exatamente. E o Kevin Spacey. Recomendo também, muito bacana, faz pensar, e é de você, de ficar grudado. Não tem aquela ação que você imagina, mas...
Não, mas ele é muito inteligente,
né? Psicológico, né?
É um thriller psicológico, exatamente.
A
Vida de David Gale, pra mim, é uma obra-prima.
Você quer indicar...
Livro As Dores da Alma, do Espírito Hamed, pelo psicógrafo Kiko Santos Neto.
E música? As você quer indicar uma música aqui para os nossos ouvintes, Ricardo Bugarelli?
Discografia do Iron Maiden. Toda ela.
Toda.
Do início ao fim.
Tá certo. Então, olha, eu queria ter mais tempo para conversar mais ainda com vocês, mas eu quero encerrar com uma música de vocês aqui também. Já quero, olha, dar os parabéns pelo trabalho.
Obrigado.
Deixar aqui, não é nem convite, quero convocar vocês para retornarem assim que o trabalho for lançado oficialmente.
Logo, logo já estamos de volta.
Legal. E até para a gente falar da repercussão também, né, e saber se vai falar sobre o show também que vocês vão realizar em breve aí. E dizer que eu fiquei muito feliz de receber vocês aqui, feliz pelo retorno da banda também, fã desde sempre, eu brinco com o Sérgio, cara, fã desde sempre, desde quando eu morava no Colombelli, ficava espiando vocês lá no apartamento do Afonso, espiava vocês lá.
Que legal, que legal.
Bacana mesmo, parabéns.
Obrigado, obrigado.
Muito obrigada, mais de coração por terem aceito.
Obrigado a toda a equipe da CBN, a você pelo convite, toda a direção e principalmente aos ouvintes e a todo esse carinho que nós temos recebido através de todos esses anos. Nós vamos devolver com muito amor e muito carinho e muito rock and roll. Obrigado, Cascavel.
A expectativa.
Muito obrigado pelo convite aí. O Ricardo já falou tudo, né? Ele gosta de falar.
Não tem alternativa, né? Ele fica quieto, só olha.
Agradeço mais uma vez.
Fechou,
então,
né? Que mãe, ele gosta.
Eu falo só disso, fechou.
Fechou, Cascavel. Então, e fechou, então.
Recortadas em jornais de folhas a miúde.
Muito obrigado.
Usa a soleira de botas longas, de barbas longas, de ouro o brilho do seu colar. Na laje fria onde guarava sua camisa e seu alforje de caçador. Ó, meu velho e invisível alforraio. Ó, meu velho indivisível, Aforrai.